Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Márcia Costa. Ela é jornalista, pesquisadora, graduada em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atua em veículos de comunicação, em produção cultural e também dá aula. Há 10 anos dedica-se à pesquisa sobre imprensa, história e cultura e atualmente prepara o doutorado sobre as relações entre a arte e a comunicação. E ela é autora do livro De Pagu a Patrícia, O Último Ato, livro lançado ano passado e publicado pela Dobra Editorial. Bom dia, Márcia. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie. Bom dia a todos meus conterrâneos, mineiros, né? Sou de Minas também, então fico muito feliz em falar com todos vocês.
Então, o seu livro se chama De Pagu a Patrícia, O Último Ato. Antes da gente começar a falar sobre o livro, para a gente se situar um pouco, fala um pouquinho, em breves palavras, quem foi a Pagu, a Patrícia Galvão?
Claro, é muito importante falar sobre quem foi Pagu para a gente entender Patrícia, né?
Exato.
Vou explicar isso um pouco. A Pagu, como a maioria das pessoas conhece, ela integrou a cena modernista, né? Uhum. Ela participou ativamente do movimento antropofágico, foi quando ela conheceu Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Muitas pessoas conhecem a Pagu, inclusive, por aquela minissérie da Globo, né? O Seu Coração.
Uhum.
E Pagu foi uma figura muito polêmica, né? Por isso a Pagu é muito estudada, a Pagu que participou desse movimento modernista, que foi presa política, né? Ela
comunista,
foi torturada várias vezes, foram cerca de 23 prisões. Né? Ela defendia uma sociedade socialista, né?
Sim.
Então ela atuou bastante nessa área política, ela viajou o mundo depois de ter sido muito violentada pela polícia brasileira, né? Depois de viajar pelo Brasil, ela volta para viajar pelo mundo, ela volta para o Brasil e aí ela continua na sua atuação política nos anos 30. Mas aí, lá pelos anos 40, ela muito cansada, muito decepcionada com o comunismo, né, que não mudou o mundo, né? Ela foi à Rússia e viu pessoas passando fome, enfim, né?
A China também, não é?
Muitas pessoas passaram.
Uhum.
Então, ela resolve abandonar o comunismo e ela troca a militância política pela militância cultural, a militância pela literatura, pelo teatro, né? E é nessa personagem, nessa figura, né? A Patrícia Galvão, que eu me concentro, porque ela, tão decepcionada com esse passado dela, que, claro, também não foi em vão, porque contribuiu de certa forma, mas não fez aquela mudança que ela tanto esperava. Mas ela queria agora a transformação pela arte. Então,
sim.
E ela, quando ela veio para Santos, ela não gostava mais de ser chamada de Pagu, porque ela queria atuar em outra frente, na frente cultural, queria esquecer esse passado tão doloroso dela, né? Que custou muito a saúde dela, mental e física. Então, quando ela vem para Santos nos anos 50, ela quer ser conhecida como Patrícia Galvão, em respeito a esse desejo dela, que eu me debrucei sobre essa produção dela nos anos 50. Né?
Então,
nos anos 20 ela estava em São Paulo, nos anos 30 viajou pelo mundo, nos anos 40 continuou em São Paulo trabalhando muito em jornais, entre prisões e torturas ela atuava como jornalista. Né? Nos anos 40 abandona a militância política e atua na militância cultural. E se muda para Santos em 54.
Então, Márcia, eu queria que você falasse, o seu livro nasceu do trabalho seu de mestrado em comunicação social na Universidade Metodista de São Paulo. Quando foi que você se interessou pelo trabalho da Patrícia Galvão e por que você se restringiu justamente a essa última fase na cidade de Santos, quando ela se torna uma jornalista ligada às artes?
Isso. Eu estava já fazendo mestrado, estava com um tema que não estava me encantando muito, e dois motivos me levaram a estudar a Patrícia Galvão. Um foi um encontro com a atriz Cristiane Triferri, uma grande atriz de São Paulo, que estava encenando uma peça, um monólogo sobre a Pagu.
Uhum.
Nós estivemos juntas aqui em Santos, e ela falou para mim: Márcia, você precisa pesquisar, já que você busca um tema no seu mestrado, você precisa pesquisar, dar uma lida nos textos da Pagu em A Tribuna.
Sim, a Tribuna é um dos principais jornais aí. Aliás, não só o jornal, mas uma cadeia de comunicação da cidade de Santos, né?
Isso,
uma das mais importantes.
É um dos jornais mais antigos do Brasil.
Uhum.
Por ele passaram grandes escritores, né?
Sim.
Grandes autores, como a Pagu. E eles têm um sistema de TV, de rádio e de jornal, como você disse.
Sim.
Então, eu fui atrás desse arquivo, e é um arquivo riquíssimo, porque é uma aula de literatura, uma aula de teatro. A Pagu ali, ela tem duas colunas, né? Uma de literatura, uma de teatro, tem uma de TV, uma das primeiras do Brasil. Uhum. Ninguém falava de TV na época, ela foi uma das primeiras. Dizem que ela escrevia até horóscopo também.
Então, e ela escrevia por pseudônimos, né? Quase tantos isso. Quanto o Fernando Pessoa.
Isso, ela tinha cerca de 14 pseudônimos.
Uhum.
Cabeluda, Ariel, Patsy, tinha muitos...
Mara Lobo, Zazá.
Mara Lobo, por que Mara Lobo? Porque ela, o livro que ela escreveu, Romance Proletário, Parque Industrial, nos anos 30, né? Já como comunista, né?
Uhum.
Ela escreveu como Mara Lobo. E a coluna literatura que ela assina e a tribuna é com o pseudônimo de Mara Lobo, uma homenagem a essa
Sim.
marca literária dela, né?
Uhum.
Então, ela...
Então, nessa história dela escrever, ela usava as efemérides para destacar autores, tanto da literatura, quanto das artes, quanto do teatro, né? Achei Sim. interessante essa história de pegar as efemérides, porque é um bom recurso.
Excelente. Inclusive, os autores que ela mais adorava, né? Fernando Pessoa, por exemplo, quando havia um aniversário de morte do Fernando Pessoa, né? O do nascimento dele, ela fazia grandes páginas no jornal ao lado do Geraldo Ferraz, que é um grande jornalista também,
Sim.
né? Companheiro dela. Dostoiévski, Freud, Machado de Assis, vários autores vanguardistas e clássicos. Ela adorava e ela volta e meia estava batendo naquela tecla de que vocês precisam conhecer esse autor, né? A coluna literatura dela é uma escola, né? Porque ela dá listas de livros para você entender a literatura clássica, a literatura de vanguarda, é uma aula mesmo, esse arquivo de a tribuna é uma verdadeira escola. Acho que é o maior legado que a Patrícia Galvão deixa pra gente.
Então, e ela deixa, ela escrevia essas suas colunas com muita seriedade, abandonando o que ela chamou até de suplemento Coca-Cola, né? Que eram aqueles suplementos fáceis que até hoje a gente vê nos jornais, às vezes, né?
Isso. Ela defendia muito, Rosali, muito a formação. A
uhum.
formação do leitor, a formação do escritor, do autor de teatro, do ator de teatro. Então, isso está expresso nas colunas dela, né? Ela
Sim.
tinha uma biblioteca de 8 mil livros. Ela lia revistas francesas, principalmente, porque ela lia em francês, me traduzia em francês. Recebia publicações dos Estados Unidos, embora não dominasse o inglês, estava sempre tentando se inteirar de tudo. Tinha amigos intelectuais, escritores e autores no mundo todo, né? Era amiga de Arrabal, Fernando Arrabal, autor de
Sim.
teatro.
Uhum.
Conhecia Sartre, Lígia Fagundes Telles.
Otávio
então,
Paz, né?
Era uma pessoa muito antenada.
Uhum. É interessante que ela era antenada para a vanguarda do mundo, o que estava acontecendo em Paris e em outros centros culturais do mundo, numa época que a internet nem existia, né?
Isso é que é interessante. Como que ela tinha essas conexões? Como ela morou, né, em Paris muito tempo, né, onde ela conheceu os poetas surrealistas e conhecia grandes escritores, André Morros, Sartre, como eu te disse,
Sim.
Simone de Beauvoir... Enfim, ela conhecia muita gente, e era autores de São Paulo também, como Sérgio Millier, conhecia Casais Monteiro, já divulgava naquela época a obra de Clarice Lispector, lia Albert Camus,
uhum.
Fernando Pessoa, então era, Otávio Paz. Então, era uma formação intelectual muito sólida, né, que ela
Sim.
nutria.
Uhum.
Então, não tinha como ser diferente. Essa coluna dela, como eu te falei, não só para quem mora em Santos, porque não é uma coluna que fala só da produção local, pelo contrário, fala da produção nacional de teatro, do teatro dos anos 50, da literatura dos anos 50. Por isso, para autores, pesquisadores, atores, eu reforço e acho que é um patrimônio. Esses artigos são um patrimônio para quem quer estudar arte. É muito interessante. Eu tenho encontrado muito interesse dos estudantes de teatro aqui de Santos e de outras cidades
sobre
essa produção da Pagu.
Márcia Costa, principalmente para a turma ligada ao teatro, a Pagu foi uma grande incentivadora dos grupos amadores de Santos e ela faz surgir os movimentos e os festivais de teatro amador, né? Ela incentivava,
Exatamente.
Por exemplo, Plínio Marcos, que foi
Exatamente.
Um grande expoente na época, um menino, né, ao lado dela. E que ela, com quem ela bebia muito.
Tomava muito gin, né? Então, no movimento teatral, há um grande destaque da Patrícia em relação ao incentivo que ela deu a esses jovens atores, né? Plínio Marcos é um deles, né? Com quem ela dividia críticas, né, ao teatro, e também o gin, né, a bebida. Eles viviam no Bar Regina, que era um bar lendário aqui de Santos, que reunia toda a intelectualidade, os artistas e amantes da arte, né? Ela preparava esses jovens que queriam ir para o teatro, então ela ensaiava com eles, com Plínio. Sérgio Mamberti era grande amigo dela, né? E ela também desenvolveu uma grande campanha pela construção do Teatro Municipal de Santos, criou a União do Teatro Amador, criou o Festival de Teatro Amador de Santos, que é um dos mais antigos do Brasil,
sim,
e ajudou a trazer o Festival Nacional de Teatro de Estudantes aqui para Santos, que foi uma verdadeira revolução, tomou conta das ruas, eram milhares de jovens assim, que vinham
esses
navios,
festivais. Márcia, esses festivais que ela criou ainda existem por aí na cidade de Santos?
Sim, o Festival de Teatro Amador, que é o Festa, sim. E, vez ou outra, está relembrando a obra da Pagu, trazendo Sérgio Mamberti para cá para falar, sim, da sua produção, né? É um festival bastante forte, bastante importante aqui para a nossa cidade.
Rosana. Eu já estive em Santos, num festival desse de Santos, acompanhando o Grupo Galpão aqui de Belo Horizonte.
Ah, que maravilha.
Foi uma apresentação no Sesc, também na praia aí do Gonzaga.
Ah, sim, sim. É, o Sesc tem agora o Mirada, né? Que é um dos maiores festivais do Brasil, né?
Uhum.
E eu também já tive a oportunidade de ver o Grupo Galpão aqui, maravilhoso.
É, muito bacana. E para estudar, para escrever sobre teatro, a Pagu foi até estudar na Escola de Artes Dramáticas, né?
Isso, a EAD. Isso. Ela, acho que foi lá que parece que ela conheceu, que ela reencontrou a Lígia Fagundes Telles, né?
Sim, grande amiga.
Embora,
né,
eu não tenha conseguido comprovar isso, mas ela já vi algumas informações, assim, mas ainda não comprovadas, né? Ela adorava a EAD, ela falava que era a casinha dela, né?
É.
Uma casa muito importante. Ela adorava o Alfredo Mesquita, trocava muitas ideias com ele e sofria muito junto com ele, né? Que ela falava assim, ela repetia uma frase que era muito dita na EAD, né? Talvez até hoje, teatro é duro. É duro porque é uma grande paixão, mas não havia dinheiro para se montar as peças, como hoje também a gente vê.
Sim, até lá, hoje, né?
Então ela era encantada por aquele espaço de vanguarda que era a Escola de Arte Dramática, e para lá ela encaminhava muitos dos jovens que ela conhecia, né? Sérgio Mamberti, a Terezinha de Almeida foi outra, o Plínio Marcos, eu não sei se chegou a estudar na Escola de Arte Dramática, mas com certeza conviveu bastante com o pessoal da EAD.
Sim, o Plínio Marcos era meio na contramão, né? Um cara que vivia meio na contramão e fez coisas tão geniais, né?
Maravilhoso.
E foi criticado por ele também, por ela, né?
Claro, a Pagu, quando leu Barrela, né, o texto dele, né, de uma das peças mais importantes dele, ela falava muito palavrão, né, falou tipo, caraca, isso aqui é Nelson Rodrigues.
Muito bom, muito bom
e
essa história.
E ficou encantada com o texto dele, que era um texto agressivo, um texto verdadeiro, né, e incentivou o Plínio, falou, Plínio, você tem que ir com essa peça à frente. Ele enfrentou, essa peça foi proibida pela censura, né? Ele,
sim,
conseguiu contornar essa censura, e o Pascoal Carlos Magno, que era tipo um ministro sem pasta da época da cultura,
grande nome do teatro também, né,
ajudou o Plínio a colocar essa peça na rua, né, nos festivais, e aí a gente sabe o que é Barrela hoje, né, essa obra de grande importância aqui pro Brasil, né, Rosana?
Claro, tem uma...
trabalhar junto, lutando com ele. Isso. Lutando com ele e criticando ele quando é necessário, porque a grande força da Pagu, na minha opinião, além da capacidade intelectual e agregadora que ela tinha dos artistas e da arte, era dela conseguir falar, ser verdadeira, criticar quando era necessário, né? Teve a coragem de discordar. E ela sempre discordou do Plínio quando foi necessário.
É isso mesmo. Eu estou conversando com Márcia Costa, autora do livro De Pagu, A Patrícia, O Último Ato, livro lançado pela Dobra Universitário, Dobra Editorial. Márcia, tem um detalhe aqui no livro que eu achei muito importante, quando ela, a Pagu, critica a Patrícia, né? É a Patrícia nesse momento, não é mais a Pagu. Então, ela critica os lançamentos de livros e as tardes de autógrafo. Ela fala que o livro é muito mais importante do que o glamour que o autor tem quando está autografando os livros no lançamento, né?
Exatamente, e ela antecipa aquela sociedade do espetáculo, aquela celebritização, né, do exatamente. Autor que a gente vê hoje em grandes feiras, né, uhum. literárias, porque ela estava sempre defendendo a palavra, né, a profundidade do, da pesquisa, do texto, isso acima de todas as coisas. Então ela criticava muito em Santos, algo que tem no Brasil inteiro, essa coisa da social, né, essa coisa de coluna social supérflua, né, que é de glamourizar certas superficialidades e deixar de lado a escrita, né, a pesquisa. Uhum. Ela era muito dura, né?
E essa coisa de valorizar mais a pessoa do que a obra, né? Ela fala isso exatamente. Na página 87, que eu achei genial isso. E estou aqui com ela aberta.
Ela antecipou muitas coisas, né? Ela antecipou, por exemplo, que a Clarice Lispector seria uma grande escritora, né? E uhum. antecipou aí essa celebritização do autor, né?
É, exatamente, é. Isso mesmo. E também ela fala do Drummond, né, e da Clarice aqui na mesma página, por acaso. E tem
Drummond,
outra.
Um amigo muito querido dela, né? Tanto uhum. que quando eles trocavam muitas correspondências, né? Aliás, todos esses modernistas, né, com que ela conviveu, ela foi uma grande defensora do modernismo no jornal, né?
Sim.
Era uma das jornalistas que ajudou a difundir essa linguagem modernista também. E o Drummond, quando a Pagu morre, ele escreve uma carta, né, sobre ela, se despedindo dela, né? Ela sim. tinha muitos amigos no Brasil inteiro e fora do Brasil. É muito bonito ver essa relação dela com esses escritores.
É verdade. E ela fala que ela incentivava a disseminação do livro da leitura, criticando o analfabetismo e cobrando políticas públicas de difusão da leitura, né?
Exatamente. Criticando, inclusive, quer dizer, o preço dos livros, do papel.
Isso nos anos 50, né?
Desculpa?
Isso nos anos 50.
Nos anos 50, isso. E ela criticava também o preço dos livros, né? Os livros tinham que ser vendidos de forma mais barata nas feiras, as pessoas tinham que ter acesso ao livro, uhum. critica o preço do papel, né, o valor do custo de imprimir um livro, né, criticava que as grandes editoras não davam atenção para escritores que estavam surgindo, enfim, ela foi uma grande difusora da literatura no Brasil e uma crítica ao mercado, né? Sempre defendendo a qualidade literária e esse alcance literário, a formação do público, né? E a formação
verdade.
De autores também.
Agora, Márcia, uma pergunta que eu tenho aqui. A gente pode dizer que foi em Santos que a Patrícia Galvão produziu o seu melhor, mais denso, mais crítico trabalho?
Olha, eu acho
justamente
que
publicado na Tribuna?
Olha, eu acho que é uma consolidação de um trabalho, um amadurecimento do trabalho dela, sabe, Rosalie?
Uhum.
Porque ela, nos anos 40, já em São Paulo, cria junto com o Geraldo Ferraz, o companheiro dela, sim. jornalista cultural também, o suplemento do Diário de São Paulo, que é uma grande referência, pouquíssimo estudado no Brasil, né? Todo mundo, uhum. quando lembra do suplemento cultural, lembra do suplemento do Jornal do Brasil, por exemplo, né?
Sim.
Ou do suplemento do Estado de São Paulo, criado pelo Antônio Cândido, que é maravilhoso também, já em 56. Agora, nos anos 40, a Pagu já criou esse suplemento em São Paulo. E aí ela traz para Santos esse amadurecimento no campo das artes, né? Seja como jornalista, seja como autora, seja como tradutora. Então, em Santos, ela consolida isso. E nessas colunas, que são mais de 500 textos uhum. de teatro, de literatura, fora as reportagens que ela cobria. Ela era designada para cobrir grandes eventos em Santos, quando vinha alguém de fora, né?
Sim.
Do Brasil aqui para estrear em Santos, ela que era designada para cobrir esse evento. Então, eu digo que é uma fase de consolidação da obra da Patrícia, se dá em Santos, né, da Patrícia Galvão, não mais a Pagu também, como ela disse. Né?
Uhum. E ela morre jovem, né?
Muito jovem.
Em 1962.
Anos, uhum. Ela estava com câncer no pulmão, né?
Sim.
Então, ela ficou em casa nos últimos anos, sendo cuidada, mas naquela época, e também a vida dela foi muito sofrida, né, Rosália? Uma pessoa
sim.
que passou por 23 torturas, fumava demais.
Bebia também.
Né? Tinha saúde muito comprometida no final da vida, assim, bebia muito, muito, muito.
Sim.
E não abandonava esses vícios, porque foi uma forma que ela conseguiu de suportar a dor, né? Ela falava, muitos que foram torturados como ela, não sobreviveram.
Sim, sim. Até hoje, né?
Sobreviveu, mas a duras penas, né? E a arte, eu acho que ajudou ela a suportar toda essa dor, né?
Sim. Márcia Costa, Nossa, que papo bom sobre a Pagu, né?
Muito
sobre a
bom.
Patrícia Galvão. É pena que a gente tem que encerrar. O livro é super bacana. Eu acho que as pessoas que gostam da literatura, do teatro principalmente, você fala tão bem e tem que voltar ao seu livro e voltar aos livros, aos textos da Pagu, né?
Com certeza. Eu acho que o livro, procurei não fazer um livro, algo personalista, só sobre a figura da Pagu, mas o que é a arte dos anos 50,
sim,
o que é o teatro, ou seja, o que é a boa arte até hoje, né? Que é o que ela defende ali naqueles artigos,
claro,
e defendeu durante toda a vida dela, né?
Uhum. A arte, quando a gente fala principalmente da literatura, do teatro e da música também, né?
Exatamente, e até da dança, que ela também defende,
sim,
ela defende a multilinguagem,
uhum,
ali no jornal, né? Ela fala que o teatro tem que ter essa capacidade de envolver a multilinguagem, ou seja, a literatura, a arte, a dança, a música.
Ela estava mesmo à frente do seu tempo, né? Coisa que a gente está vendo hoje acontecer como vanguarda, ela já falava disso nos anos 50, início dos 60.
Exatamente, e é isso que ela quis deixar para a gente, Rosali. Esse ensinamento, esse conhecimento dela sobre arte está todo ali à disposição para a gente, né? Eu aprendi muito com a Patrícia.
Com certeza a gente aprende quando lê também o seu livro, de Pagu.
Obrigada,
Patrícia.
Obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado. Agradeço muito esse espaço, viu, Rosali?
Então, estamos
muito
aqui...
Feliz de falar com o pessoal de Minas, meu pessoal.
É isso aí. Márcia Costa, muito obrigada, sucesso no seu livro. Ele pode ser encontrado nas boas livrarias, não é?
Então, na Livraria Cultura, no site da Livraria Cultura, né?
Uhum.
É só você digitar ali Pagu, que é a primeira referência que aparece.
É
livrariacultura.com.br e no site da Dobra Editorial, dobraeditorial.com.br, que é a minha editora, tá?
Ok. E também você tem o blog, que é depaguapatricia.blogspot.com.br, não é isso?
Isso, ali eu inseri algumas fotos e informações sobre o livro, textos, curiosidades, e vou continuar alimentando esse blog, que eu acho que ali é um espaço interessante também para o leitor conhecer mais a Patrícia, né?
Isso mesmo. Muito obrigada por conversar com a gente. Sucesso no seu livro e tá muito bacana. Gostei demais.
Muito obrigada, Rosali, pelo espaço. Obrigada a todos. Um abraço para você e para todos os ouvintes de Minas e do Brasil.
Tá bom. Um grande abraço. Eu conversei com Márcia Costa, jornalista, pesquisadora, autora de Pagu, A Patrícia, O Último Ato, livro lançado pela Dobra Editorial. O livro pode ser encontrado no site da Livraria Cultura. É um belo livro sobre o grande trabalho da Patrícia Galvão, essa mulher das artes que viveu até 1962. Ela viveu só 52 anos, mas fez muito pela arte brasileira, principalmente.
Falando de livros.